Isso, chove, né? E para quem não nunca viu esse Jesus aqui, como nós conversou no www, estou à disposição de vocês. Que vocês quiserem conversar, perguntar, eu estou à disposição de vocês. Fico à vontade. Piano, ninguém tem pergunta, podemos ir embora.
Vou perguntar. Quando uma pessoa assalta uma outra,
assalta.
Aí dá um tiro, deixa o sujeito tetraplégico.
Certo.
A gente sabe que o que ficou tetraplégico tem um karma de vida passada para resgatar. Mas a preocupação é com esse agente.
Calma, vamos com calma. Porque tem certas coisas que nós não falar embute e não para para pensar. Karma de vida passada. Não existe.
De existência passada.
Não existe.
Mas existe na mente do espírito.
Não existe. Não existe karma de vida passada. Na outra encarnação, eu dei um tiro em alguém. Então nessa eu vou dar um tiro em alguém. Vou receber um tiro de alguém. Isso não existe. Se o ato é totalmente comandado por Deus, de quem deu o tiro na vida passada? Deus. Então quem tem que levar o tiro é Deus. Não é o espírito, não é o ser humano.
Mas quem é que sente o problema?
Sentir a outra coisa. Vamos primeiro tentar entender a história do karma. Porque o karma não é de vidas passadas. A vida passada passou. O passado acabou. Então morreu. O karma desta vida, ele é oriundo da atual situação do espírito no mundo espiritual antes de encarnar.
Karma é oriundo do trabalho não realizado?
Não entendi.
Ele é oriundo do trabalho não realizado?
Ele é oriundo da atual posição. Se o espírito no mundo espiritual bichinja de determinada coisa, neste momento, isso vai se repetir nessa vida. Agora, o que ele fez na vida passada, não. O que ele fez na vida passada, se enxerra quando a vida passada acaba. E aí ele volta ao mundo espiritual numa determinada posição, e é essa posição que eu digo é quanto à elevação, quanto à purificação. Se ele deixa a posição atual que se programa a vida de agora. Então não tem nada a ver com a vida passada. A vida passada acabou. Na verdade, vamos dizer assim, zela tudo. Tudo que aconteceu esquece. Até porque aconteceu não tem nada a ver. O importante é que vai no colachão. Não que você faz com a mão.
Mas o karma não é o resultado de uma ação anterior?
Mas essa ação anterior não é um ato físico. É o ato de amar de determinado jeito ou não. Amar individualmente ou amar egoisticamente. Este amor egoístico está dentro do espírito antes de encarnar. E por causa deste amor egoísta é que ele zelou, passou um karma. Não porque atirou na vida passada. Compreendeu? Vida é só encarnação, é só pova. A pova não pode zelar castigo.
Quer dizer que se eu der um tiro numa pessoa, eu não vou pagar por isso.
Se você der um tiro numa pessoa amando universalmente, você não vai pagar de jeito nenhum. E no universo ninguém paga nada. Todo mundo tem uma nova oportunidade de elevação. É diferente de pagar. É porque não amou antes que ele tem agora uma nova chance para amar. Agora, se você der um tiro em alguém com raiva, pela raiva, você vai ter que ter uma nova chance de não ter raiva.
E se for legítima defesa?
Moço, quem vai dizer se foi legítima defesa ou não? A lei? A lei faz parte do mundo material. O mundo material é apenas um teatro. Então não importa o que você faça pelo lado de fora, importa aqui, ó, como você está internamente. Se você está internamente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, pouco importa o que você faça do lado de fora.
Mas você dá um tiro para me defender, eu estou amando a Deus?
Não.
Então tem que morrer mesmo?
Não. Você tem que viver o que Deus lhe apresentar, porque você não pode nem ficar vivo, nem ficar morto. Quem determina isso é Ele. Não é você? E outro detalhe, se você dá um tiro numa pessoa que não precisava nem merecesse receber aquele tiro, moço, acabou o universo. Porque o universo é o equilíbrio perfeito. Ou seja, ninguém recebe nada que não mereça. Se tem o universo perfeito, se você deu um tiro em alguém, esse alguém precisava receber. Então, eu estou só começando a colocar para você a questão do karma. Esquece essa coisa do que fez na vida passada. A vida passada acabou, morreu. Não tem, nem tem essa de você voltar à vida passada. Isso não existe. Na verdade, a vida passada vem na mente de agora. Não é você que volta lá. Diga. Pode perguntar, olha o que quiser, não tem problema. Aqui é uma bagunça organizada.
Não precisaria nem ser um tiro, então.
Não, o Cristo na Bíblia diz assim, ó. Se você chamar o seu irmão de bobo, você já vai pro inferno. Tiro é o de menos, mas se você só dizer, cala a boca, você é um bobo, você já vai pro inferno.
Dentro dessa programação que a gente pode fazer, há alguma coisa que a gente possa fazer para proporcionar essa evolução?
A única coisa que você pode fazer durante a programação se desenrolando é você amar a si, ao próximo e a tudo. Mais nada. Ou não amar. Amar a você acima de todas as coisas. Só isso que você pode fazer. O resto tudo vai acontecer o que tiver que acontecer. Salve, né? Só vou pedir para falar alto, tá?
É um combinado com Jesus, o som de Deus e Deus. Mas tem os espíritos que acompanham o guardião.
Este é você e Deus programando a vida. Na verdade é Deus, mas através de outros espíritos. Não é, você não vai chegar lá na sala de Deus, sentar, organizar com ele. Não, você organiza com espíritos que recebem essa missão de Deus.
Aí o que acontece? Eles sabem da minha prova. Os espíritos que vão me acompanhar. Ele já sabe se eu vou acertar ou se eu vou amar a Deus ou não.
Não, isso ele não sabe. Deus sabe, ele não. Ele ouve você dizer, eu sei que eu tenho que amar, pode mandar, pode botar eu sem boca, sem mão, sem braço, sem perna, de débil mental, que eu vou amar de todos eles. Que o espírito se acha extremamente confiante. Mas ele sabe que não é bem assim, então ele vai te lidando aquilo que ele acha que você pode fazer. Agora, só Deus tem certeza do que você vai fazer.
E é uma prova também.
Sim, é uma prova para o anjo guardião. É a escala de provações. Todo o universo está em provação. Você pode deixar o tempo para eu? Que a vela está falando?
Uma coisa que eu li na carta de Cristo. Ele vem falando o seguinte: que ninguém, nada no universo tem vida própria.
Então, pera aí, deixa eu acabar agora responder a dele, que eu cortei no meio só para falar a questão do carro. Então, continue. Você falou, se por karma eu dou um tiro em alguém, o que que tem?
Não fico devendo nada, está tudo certo.
Achei, depende do que vai pelo seu coração. Se você achar dar certo o tiro, se você achar que quem recebeu o tiro era uma besta cadada que merecia receber o tiro, você não passou na prova.
Mas
Eu dou um tiro nele porque está me devendo um dinheiro alto e não me pagou.
Não passou na pobre.
O sócio que me roubou no negócio, também não passei.
Não passou na pobre.
Tem jeito, não sei como é que eu posso dar um tiro em alguém amando.
Amando? É muito fácil. Xelemba! Você lembra um moxo que entrou num cinema, tirou a metralhadora, matou todo mundo, e aí disseram, por que você fez isso? Não sei, me disseram para fazer, este se salvou.
Esse foi pra mandado, né?
Por quê? O que, que ele não fez que você fez?
O que, que ele fez?
É, você me disse assim, se eu der um tiro, então porque ele me roubou, porque ele está me devendo. O que ele fez que você não fez? O que, desculpa, o que você fez que ele não fez?
No meu caso é de intenção, né?
Não, julgamento. Ele não julgou, você julgou, achou que por lixo, ou por aquilo, ou por aquilo, o outro merecia. Então o seu problema não foi ter dado tiro, seu problema foi ter julgado.
Eu condenei, cara.
Você se assou o juiz do mundo. Vocês querem perguntar?
Pai, o que o senhor falou é uma pergunta espontânea, esse caso? Esse caso dele, ele está falando de dar um estilo, como ficava bebendo. No caso, seria uma atitude espontânea. É, antes de você julgar. Atitude espontânea, você chegou lá e atirou no cara.
Sim.
É isso que você está falando?
Não, o que eu estou falando é o que vai por dentro. Não, o tiro é o de menos dessa história. O que importa é se você zungou. Porque você pode querer dar um tiro numa pessoa a vida inteira. E se a pessoa não merecer receber, você não vai dar. Por mais que ele lhe ouve, por mais que ele lhe dê. Então, o que importa por dentro, como você está? Você está julgando o outro? Você está amando a você? Ou seja, ele está amando a ele. Sabe, é o meu dinheiro que ele pegou. Isso chama-se egoísmo. Então, por este egoísmo, é que ele vai zelar o karma para ele.
Mas o ser humano é regido pelo egoísmo, não
é? A mente humana é regida pelo egoísmo. O espírito que está ligado à mente pode ser egoísta ou não.
O que é o karma?
O karma é o resultado da prova, ou desculpa, o resultado da atual situação do espírito. Vamos dizer que você, como espírito, ainda preserva a questão, por exemplo, de tampa. Sabe, de tá bonito, de vaidado, orgulho. Então você vai escrever situações de vida onde você vai ser vaidosa ou vão acabar com a sua vaidade para ver como você reage. Você já sabe antes de encarnar que você não deve ser vaidosa, porque a vaidade é você achar que é melhor que o outro. Então você diz, eu quero provar que eu vou abrir mão da vaidade. Aí ou vem vaidosa, ou vem de uma forma que todos vão criticar sua vaidade.
E se eu não aceitar a crítica deles?
Você não passou na prova, você provou que ainda é vaidosa. Porque quem não é vaidoso não está nem aí. Você pode falar o que você quiser de eu. Entendeu a prova agora? A prova é isso. A sua vida foi totalmente escrita porque você precisava provar a você que você se libertou de alguns elementos que são egoístas. Só isso. Depois que sai da carne, aí vai se avaliar, ela vai avaliar e vai dizer, olha só, nessa hora eu, em vez de abrir mão da minha vaidade, continuei vaidosa. Aí vai de novo se programar todo para tentar vencer a vaidade. Aqui.
espírito encarnado ele não tem livre-arbítrio dos atos.
Né? Perfeito.
É, quando ele desencarna e ele ainda está apegado à matéria, né? Ele passa a ter esse livre-arbítrio?
Dos atos?
Dos atos, do suposto ato, né?
Não, isso é só... Pila, Pachim. Como eu já disse uma vez, o espírito elevado, ele pode ter o livre-arbítrio do ato. Porque antes de praticar qualquer ato, ele diz, senhor, o que, que eu faço? É pro lixo. Então ele tem o livre-arbítrio do ato. Aí ele pergunta a Deus o que quer que seja feito.
A questão do determinismo. Quando a pessoa encarna, já está determinada a programação de vida dela aqui na Terra.
Todinha. Quando ela encarna, está programada toda a vida dela.
Ela não tem como influenciar nesse resultado.
Nada.
Imagina que uma pessoa ia fazer um curso, digamos, de medicina. No meio do curso parou e foi fazer um curso de engenharia.
Porque estava determinado que ela ia começar a medicina, falar a medicina, começar a engenharia, tudo isso programado.
Não tem como.
Não tem como fugir.
Ser encarnado e mudar nada na vida
que
sair.
Não.
Só completando essa pergunta, mas eu entendo o seguinte: você está certo pela física quântica. Essa possibilidade dele continuar na medicina em vez de ter interrompido? Pode acontecer um universo paralelo, tá certo?
Não. Não existe universo paralelo.
Mas existe para os átomos? Como é que não existe para nós?
Quem disse que o átomo vai para um universo paralelo? O homem que não sabe nem o que é o átomo?
A partícula subatômica, ela...
É, o homem que nem sabe o que é o átomo de lei? Se você for partir da ciência para julgar o mundo espiritual, você está perdido.
Então nós vivemos um mundo.
Mundo material é irreal? Não. Ele é real. Para você. Para ele. Para cada um existe um mundo humano, material, real. Só que essa realidade que você atribui ao mundo, na verdade é uma ilusão. Então é uma realidade, mas é uma realidade ilusória. Negar o mundo material é você negar algo do qual, sem o qual você não pode viver hoje. Então não é negar o mundo, é saber apenas que aquilo é ilusão. Veja, a hipótese nunca é sim ou não. A hipótese do caminho do meio pode ser, pode não ser.
E veja, determinado algo, sabe aqui, fala aqui, o espírito, quando alguém desencarna e o espírito está muito apegado à matéria, ele fica naquele ambiente onde ele viveu, como se ele estivesse dormindo ali. Isso é uma ilusão do espírito?
Sim, é a mesma ilusão que você, espírito, está tendo agora de achar que você é você que está sentado nessa cadeira me fazendo pergunta. O espírito não está dentro do corpo. O corpo está dentro do espírito. Chaves, pensa numa pessoa agora. Fecha os olhos, pensa numa pessoa. Fechou nela. A viu. Ouviu ela falando. É assim. Assim como essa pessoa está agora dentro de você, você, o ser humano, está dentro da mente do espírito. A coisa é o contrário do que vocês pensam, né? É que vocês olham de baixo para cima, eu olho de cima para baixo.
Mas, doutor, a física quântica diz que cada um de nós cria a própria realidade. Eu até acredito nisso. Mas a gente cria a realidade com as escolhas que a gente faz?
Poxa, quem é ela?
Quem é ela como nome?
Quem é ela?
Para mim é um espírito encarnado.
Quem é ela? O moço está me falando que a física quântica diz que nós que, aqui é um mundo para cada um. Eu pergunto para você, quem é ela? Para você ela vai ser uma, para ela ela vai ser outra, para ela vai ser outra, para ele vai ser outra. Ela não está nem aí fora, porque ela de verdade não existe. Existe um ela dele para cada um de vocês que conhece ela ou que está vendo agora. Enquanto ela não foi vista nem ouvida, ela não existia para os outros.
Isso está na física quântica, depende do observador. O observador que cria essa.
O problema só de você partir da física quântica é que tem coisa na física quântica que ainda vão ser desmentidas, como muitas coisas da ciência já foram desmentidas. Então não usa ela como base, porque você vai se enrolar.
Tem que ter alguma coisa para se apoiar, senão cadê
a única coisa, a única coisa que você pode se apoiar é o seguinte: nada. Nada do que existe aqui, nada do que está aqui é verdade ou realidade. Então, se você se apoiar nisso, você vai criar uma falácia. Sabe o que é falácia?
Sim.
É uma informação verdadeira, falsa, que vai levar a uma conclusão falsa. Só isso. Espera aí, alguém aqui pegou o Samuso aqui. Salve, né?
Salve.
Você tá bom?
Seguinte, no episódio da mulher adúltera, o Cristo disse para ela no final do filme: vai e não peques mais.
Perfeito, no final, na mulher adúltera, eu estou repetindo para sair aqui.
É.
Cristo diz: vá e não peque mais.
Sim.
Perfeito.
A pergunta é: esse vai e não peques mais seria uma recomendação para o Espírito? Não precisasse ir, por exemplo, numa mulher adulta, ou num assassino, ou em algo que a humanidade designa como mal. Isso
não.
Também é uma prova.
Não é nada de não vir no, em outro ser humano que pratique o mal. O que é pecar?
Errar o alvo.
O que é pecar? Você sabe dizer o que é pecado?
Errar o alvo.
É você ir contra Deus. Todo pecado é toda vez que você vai contra Deus. E quando é que você vai contra Deus? Quando você não ama a tudo acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então toda hora que você não ama, está pecando. Ela não falou para ela, ele não falou para a mulher: vai e não deite mais com outro homem. Então o pecado não é deitar com um homem. O pecado é não ter o amor universal. Foi isso que ele falou para ela: vá e não fale mais de amar universalmente, dormindo com outro homem ou não.
Mas o fato de não viver, no caso da mulher dele, para deitar com outro homem, isso é uma prova.
Sim, para ela, para o homem e para todo mundo que chove. É uma prova para todos, o fato de dormir com outro homem.
Mas adultério é lei humana, não é?
Hã?
Adultério é lei humana, não é?
Adultério é lei humana. No mundo universal, não existe propriedade, então não tem adultério. Só para você ter adultério, porque você tem propriedade. Ah, e tem posse, comando sobre as coisas.
A minha pergunta é o seguinte: enquanto certos conceitos das religiões, como perdão, caridade, estão inseridos no amor universal?
Quanto dos conceitos da religião, como perdão, como caridade, estão embutidas no amor universal? Ginós fez um trabalho há muito tempo atrás, que era trazer o tudo por nada. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todas as coisas que existem neste mundo existem no outro. Só que elas existem em valores diferentes. Então, o que é para o ser humano o perdão, não é para o espírito o perdão. O que é caridade para o ser humano, não é caridade para o espírito. Essa é a diferença. Tudo existe, mas existe de uma forma diferente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dentro dos conceitos religiosos, caridade é você dar a quem precisa. Concorda? Então, caridade é você dar para uma pessoa que está passando fome. E quem tem dinheiro não precisa de caridade? Para a religião, não. Mas o quem tem dinheiro é um ser humano, é um espírito também. Então ele também pichinja de alguma coisa, pichinja que você o ajude, que seja caridoso com ele. Pode não ser com o dinheiro, mas pode ser com amor. Então a religião, ela utiliza essas coisas de uma forma humana, ajudar quem não tem materialmente. Mas, no caso da caridade, mas a ajuda tem que ser a todos, quem tem e quem não tenha. E aí que ela se pede. Então, todos esses conceitos existem, mas eles existem dentro de uma forma de pensar que abranja todos, e não apenas um grupo ou uma pessoa. Ficou claro?
Já que a Bíblia diz que diz assim: quando dois ou mais de vocês pedirem meu nome, será atendido. Algo desse jeito.
Perfeito.
Que dois são esses? Eu não entendo que sejam duas pessoas, né? Fica sem sentido. Dá a impressão de que uma pessoa só pedindo não consegue nada.
Dois espíritos. Dois espíritos.
Eu não entendo assim, não. Quer dizer, é questão de número.
Não, dois ou mais.
Dois ou mais consegue.
Sim, mas o problema não é o quantos pedem. O problema é pedir. O que você pede?
A maioria pede coisa material, né?
A este Cristo responde: meu reino não é deste mundo.
E mesmo que peça do ponto de vista espiritual, também não arruma nada.
Ah, o ponto de vista espiritual, uma.
Por exemplo, se eu pedisse sabedoria.
Não ganharia, porque sabedoria é coisa material.
Se pedir expansão de consciência.
É coisa material.
Tem saída.
Tem saída, sim.
O que eu poderia pedir? Então?
Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade.
Mas se eu vim para ser militar, soldado, eu tenho mais a que guerrear. Cada um na sua função, né?
Fazei de mim instrumento de vossa vontade. Se a vontade dele for guerrear, você vai ser guerreiro. Agora, você querer logo se dizer guerreiro e guerrear, você está fazendo a vontade de você, não a de Deus.
Mas o que está na oração é instrumento da vossa paz, da vontade.
Paz, mas eu não estou fazendo oração, eu estou dizendo, você me disse o que pedir. A única coisa que o Espírito pede é isso: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver crítica, que eu leve o perdão. Já ouviu?
Já.
É isso.
Mas então, na oração está paz, não está vontade.
Hã?
Fazer de mim instrumento da vossa paz, não está vontade. Não é a mesma coisa.
Ele começa falando da sua paz. Aonde houver guerra, que eu leve a sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o seu amor. Não o amor humano, não a paz humana. A paz de Deus. E a paz de Deus muitas vezes é a guerra.
Ah, isso é complicado, hein?
Não é complicado. O complicado é você querer saber. Aí na hora que você quer saber,
você não sabe, como praticar.
Ah, a grande sabedoria que você quer, sabe qual é? Nada a saber. O Kisna diz assim, ó: o verdadeiro chave transita entre as coisas do mundo com cala de burro. Ah, é? Não sei. Eu não sabia disso.
Nada
sei. Aí você ainda sabe que não sabe. Você ia fazer a pergunta, eu tinha cortado. Sim. Sim.
Passando, a gente já falou assim, é Deus passando pela situação.
tudo que acontece no universo vem a partir de uma determinação, de um faça-se de Deus. Por isso que nada tem vida própria. Nada pode existir isoladamente do faça-se de Deus. Se Deus não disser faça-se, nada acontece.
Porque eu achei essa explicação, né, não sei se eu posso comparar, mas eu achei assim mais objetiva do que quando diz, você é, calma, é, Deus é o quê? Causa primária de todas as coisas. Aí começa o divertido, aí você começa a separar o bem e o mal. Quando você diz que Deus é, que tudo é a manifestação de Deus, você acaba com tudo.
Sim, veja, o ensinamento não tem, você está dizendo que para você é o ensinamento de que tudo é, provém de Deus é melhor do que a causa primária.
Não, entendi melhor.
Entendeu melhor. É individual, o ensinamento tem que ser individualizado. O importante é você compreender que para você conseguir viver essa vida como se vive lá em cima, ou seja, em perfeita harmonia com tudo e com todos, você precisa entender que há uma inteligência superior que comanda a inferior, observando o todo. Que é isso que vocês não têm. Vocês não podem ter liberdade de ação porque você não sabe o que esse aqui precisa, você não sabe o que ela precisa, o que ela precisa. Então você não tem como dar o que ela precisa ou merece, né? Como está na Bíblia, cada um recebe de acordo com as suas obras. Então só Deus pode fazer você agir contra ou frente a estes aqui, porque só Ele sabe o que cada um precisa e merece.
Mas não adianta você tentar ajudar alguém se não
presta para você. É essa questão de ajudar alguém, tem alguns exemplos aí meio tristes. Que ele ajudar e quando chega na hora de ajudar, sumiu a pessoa.
Quando eu penso, quem está pensando, na verdade, é Deus, não eu.
Não, Deus não pensa.
Mas de onde vem meus pensamentos?
Espírito não pensa.
E de onde vem meus pensamentos?
Da sua mente.
Então, a minha mente tem autonomia, independente de
Deus? Eu não falei autonomia, eu falei que é ela que pensa. Veja, o que é o pensamento? O problema é que nós conversamos. E para conversar, tem que começar a entender. O que é um pensamento? É uma história. Uma história narrada com palavras, com atos, com ideias. Não é isso? Quem zela essas ideias é a mente. Agora, ela, para ela zelar, alguém tem que fazer ela funcionar.
Alguém tem que botar.
Se alguém precisa apertar o botão. Veja, você já usou isso aqui, www? Então você deve saber que você apertando a tequinha A ali, aparece escrito A lá. Alguém precisa apertar a tequinha A, senão não aparece lá. E quem aparece? Deus. Quem aperta? Deus. Quem transforma o aperto em A? Amém. Agora, é verdade o que ela fala? É real o que ela fala? Não, ela é o instrumento da sua prova. Então tudo aquilo que ela guia tem como objetivo você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou achar que está certo. Acabou.
E quando eu penso mal de alguém, eu já gerei um carro?
Não. Agora, quando você acha certo que você pensou mal de alguém, você zelou o carro. Porque quem pensa mal de alguém não é você, é a mente. Agora, quando você aceita o que a mente fala, você zelou o carma para você.
Julgamento.
Que você foi conivente com a mente.
Mas tem horas que eu tenho duas mentes. Uma que fala boas coisas e uma que fala coisas que eu não quero. Até coisas bem diferentes do que eu sou. Porque tem duas mentes?
Não, porque essa é a sua prova, é a mesma mente falando. Ninguém diz que a mente é lógica, que ela segue uma ordem lógica. Não, ela funciona para lá e para cá para ver se lhe enrola. Agora, não importa o que ela falar, tudo que ela falar, a gente diz, não sei. Não é, não é, é, não é real, não, não é isso, é dizer, não sei.
Eu digo, isso não sou eu.
não sei. Não sei, a mente está dizendo agora, se eu sou assim desse jeito que ela está falando, não sei.
O problema é que na hora que ela fala, aí existe uma verdade universal, existe uma interferência.
Como é que é? Não entendi.
Aí na hora que você fala, não sei. Na hora que ela fala assim, existe umas cinco verdades universais. Aí você fala, ah, então isso tem isso, 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 etc.
Isso pode. O moço está dizendo que o problema é quando ela diz, por exemplo, que existem cinco verdades universais. Se você acreditar disso aí, começar a viver a partir disso aí, você vai se dar mal. Isso aí tem que ser elemento para você não acreditar no que ela está dizendo. Ponto final. Eu não acredito no que ela está dizendo porque eu acho que eu sou empírico. Ponto. Você é empírico? Não sei. Os ensinamentos, eles têm que servir como uma ferramenta para você lutar contra a mente. Não no sentido de mudá-la, no sentido de adotar novas verdades, mas para lhe levar a não encarar como verdadeiro e real o que ela está dizendo.
Até mesmo.
Até mesmo o que está na Bíblia, até mesmo o que Joaquim falou. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta antes, que nós falamos muito aqui e falamos muita coisa de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Alguém sabe me responder?
Sou tudo
bom. Eu acho que agora deixa eu acender aqui, fica, viu? Quem é Deus? O criador de tudo.
O que mais?
É o todo. O que mais? O que mais?
Inteligência suprema do universo.
O que mais? O que mais? Vocês não estão nem perto.
Mas a definição é definitiva.
Deus é amor?
Hã? Deus é amor? Não sei.
Você sabe o que é amor?
Sabe o que é Deus? Deus é uma palavra. É a soma da letra D-E-U-S. Deus é uma palavra. O que é uma palavra? Uma palavra é uma representação gráfica de uma ideia. Concordam com eu? Então, o que é Deus? O que você achar que é? Deus é o que cada um achar que ele é, para ele. Se você acha que Deus é amor, para você ele é, mas pode ser que para o outro não seja. Porque é a representação gráfica do que cada um pensa dele. Não existe um Deus. Existe alguma coisa. Mas não um Deus.
Não, professor.
Porque se você trabalha com Deus, com a ideia de Deus, você vai estar preso àquilo que você acha dele. Mas ninguém sabe o que ele é de verdade. Então, se você quer começar a se aproximar de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é não saber quem é Deus. Porque enquanto você souber o que é Deus, você não saiu de perto de você. O que é Deus? Não sei. Só isso. Sabe, essas coisinhas como nós começamos fazendo com calma, que vocês precisam fazer. Repensar, isso chama-se meditar. Repensar o próprio pensamento. É o que eu disse para o moço. Tudo que existe aqui, existe lá. Mas é diferente do que existe aqui. E você só vai começar a compreender o que existe lá quando você abandonar o saber que você tem das coisas aqui. Enquanto você não se libertar do saber que você tem hoje das coisas, você nunca vai saber como é lá. É por isso que o espírito, quem me perguntou, o espírito morre e fica Acho que foi você, né? É por isso que o espírito pichinja se desintoxicar desses conceitos humanos. Deus, espírito, matéria, perdão, amor. Pichinja se desintoxicar de tudo isso. Porque ele está tanto tempo ligado a essa mente que ele só vive os valores que ele acha das coisas. Como se universalizar se você só é um com você mesmo? Você me falou de religião. Não existe nenhuma religião errada, moço. Sabia disso? Hã? E nem certa. Aliás, certa existe. Todas são certas.
Certa porque acha que é certa.
Não, porque elas são aquilo que o fiel dela pichinja. É a prova do fiel dela. Então ela é certa para aquele.
É a verdade dele.
É a verdade dele. Então não existe religião errada. O que existe é uma forma de ver. Se você comunga com aquela forma, zelo de problema, você pode ser. O problema é que a maioria só diz que pertence a uma religião, mas não segue os princípios da religião. Então o problema não é religião, é religioso. Só vai à missa no domingo, só vai no centro espírita para tomar pátio, só vai para se beneficiar. Só vai no centro de Umbanda para poder pedir para o preto velho para ganhar dinheiro, ou resolver seus problemas. Então esse é o princípio que vocês precisam adotar para a vida de vocês. Se libertar de tudo que você sabe hoje. Sem colocar nenhuma informação nova no lugar. Por quê? Porque a mente humana não tem capacidade para conhecer como as coisas são no mundo espiritual. Então você precisa dizer que eu acho que Deus, não sei se é certo. Agora, o que é Deus? Eu não sei. Só você, o moço falou ali, expansão de consciência. A única expansão de consciência que vocês podem conseguir é acabar com a consciência. Essa é a maior expansão, porque cada vez que você, vamos dizer assim, joga mais ensinamento para dentro de você, mais você se afasta do mundo espiritual.
Então, nesse ponto, o ignorante leva vantagem.
Aliás, Deus diz assim, louvado seja Deus que mostra ao simples, ao ignorante, o que esconde dos chaves.
Mas se no mundo material a gente fosse levar isso a sério, então a gente estava morrendo de gripe, tuberculose.
O moço está dizendo que se fosse levar isso a sério, estaria morrendo de gripe, tuberculose, lepra. Por quê? Porque não assalia a cula para esses doentes, é isso?
A ciência não teria avançado.
Mas quem dá a cula? É o homem? Moço, você está querendo jogar uma coisa como se depender, alguma coisa neste mundo dependesse do ser humano para existir.
Mas tem que existir.
Na hora que tiver que existir, Deus vai arrumar um que vai fazer a palestra e vai resolver o assunto e você vai continuar não cheio.
Mas esse que resolveu o assunto não era o ignorante.
Este que resolveu o assunto era o ignorante, porque ele ignorou Deus.
Ele está pesquisando, né? Eu acho que qualquer cientista bom para pesquisar alguma coisa, ele não
eu
pode
só,
acreditar.
Eu só
Deus.
Quero.
Lhe faz... começa a pesquisar.
Eu só quero lhe fazer uma pergunta. O remédio para a tuberculose salva todo mundo?
Não. Porque tem que morrer para ninguém.
Então, porra. Então, qual o problema de descobrir a cura ou não? Só vai morrer quem tiver que morrer, na hora que tiver que morrer, do jeito que tiver que morrer.
Veja só,
qual a grande vantagem de assar a cura para tuberculose? Se fosse para 100%, eu aceitaria. Mas como não é, moço?
Morreram milhões de pessoas por falta de esgoto, não havia esgoto.
Perfeito.
Descobriu o esgoto, foi fazer isso em 1800 e pouco.
Perfeito.
Cognitivo.
Perfeito.
A ignorância.
Hoje morre de outra doença.
É, os dois vai ser
pior. Qual o problema?
É Deus.
É Deus que faz o equilíbrio da
população.
Perfeito, é uma frase dos evangélicos. Eu não sei fazer milagre, eu sigo a vontade do meu Pai. Perfeito. Se você fizer isso, se você viver assim, você vai viver muito bem. Por quê? Porque aí você vai aceitar quando alguém morrer e não vai acusar o médico de ter matado. Pergunta.
Quem morre por causa de erro médico, na verdade, é Deus que causa isso, não o médico. Né?
Quem morre por causa de erro médico, na verdade, morreu por acerto de Deus.
É, foi Deus que fez isso, não foi o médico. Então o médico não é culpado.
Não entendi.
Diz.
Não vai a nossa paz para falar com o corpo?
Não. Sim, consegue. Você consegue. Sua mente muitas vezes não. Mas você consegue. Como é que você pode não perder a paz para algo ou para alguém? Não, não é difícil, é muito fácil. Abrindo mão das suas posses. Abrindo mão do controle que você acha que tem com o mundo. Por quê? Porque você só perde a paz quando alguém faz alguma coisa que você não queria que tivesse feito. Quem perdeu a paz? Quem roubou a sua paz? Foi você? Foi ele que não fez? Ou foi você que exigiu que ele fizesse? Na hora que você aceita as coisas como elas acontecem, você não perde a paz nunca. Agora, na hora que você quer que a coisa aconteça de determinada forma, acabou sua paz. Sabe por quê? Porque o mundo não está aqui para lhe servir. Pelo contrário, ele lhe serve fazendo o contrário do que você quer. Para você poder provar o seu amor. Porque amar quem faz o que você quer é muito fácil. Eu quero ver você amar quem faz o que você não quer. É fácil, é simples. Agora, primeiro você tem que abrir mão do seu esqueleto, dos seus desejos, das suas portas, das suas passões. E na hora que você quer abrir mão, você abre. Ou muitas vezes você mesmo não diz assim, hoje eu tô bem, não vou nem esquentar a cabeça com isso. Acabou de abrir mão. É só você dizer isso sem. Não vou esquentar a cabeça com isso. Ok?
Você empresta dinheiro a alguém, não cobre juros, não cobre nada. Emprestei para tirar você de uma situação difícil. Ele mais tarde se recupera, pode me pagar, mas não quer pagar. Tudo bem, não vou usar de violência para cobrar esse dinheiro. Mas eu coloco ele na justiça. Eu estou agindo com amor ao próximo?
Até agora você só falou de atos. Eu quero saber se você acha que ele está errado, se você acha que ele não presta, se você acha que ele é um safado.
Eu vou achar que é safado, não presta.
Aí sim, aí você está com problema.
Normal, né?
Aí você está com problema, que você vai perder muito mais do que o dinheiro.
Então o certo é eu ficar no prejuízo.
Não, eu não falei o chefe para ficar no prejuízo. Você pode entrar na justiça, você pode cobrar, você pode fazer o que você quiser. Agora, o que você não pode é não amá-lo.
Não amar,
e
nesse caso significa o quê? É não julgar?
Não, não amá-lo é você de não respeitar o direito dele ter lhe pedido dinheiro e não querer lhe pagar. Amor é respeito. respeito. Respeitar o outro no direito dele ser, estar, fazer o que ele quiser, mesmo que o que ele faça, fila você.
Então, nesse caso, eu não devia nem cobrar.
Não sei, se tiver no livro da vida que você vai cobrar, se tiver no livro da vida dele que ele vai ser cobrado, isso vai acontecer. O problema não é o ato, o problema é aqui dentro. Eu respeito o direito dele não me pagar. Não vou ofendê-lo, não vou xingá-lo, por dentro, não é da boca. Se não vou ofendê-lo, não vou acusá-lo, não vou gritar. Agora eu vou lá e entro com o machão para receber. Qual o problema?
Quem vai julgar é Deus.
Né? Quem vai julgar é a vida. A vida que você escreveu para você é a vida que ele escreveu para ele. Se tiver escrito que você vai ganhar, você ganha. Se você não tiver, tiver escrito que você não vai ganhar, você não ganha.
Agora mesmo um político poderoso foi, estava condenado a 31 anos e um juiz que o povo detesta, um ministro supremo, soltou. Então todo mundo sabe que ele se corrompeu e que ele trabalha do voto político, etc.
Você nunca deu dinheiro pagado, não?
Não.
Não?
Não.
Nunca padeceu de pagar imposto, você sempre agiu tudo certinho?
Não, tudo certinho não, mas nesse caso não.
Então como é que você reclama dele se você não dá o exemplo? Sabe por que esse país tem corrupto? Sabe por que esse país tem corrupto?
Porque o povo é corrupto.
Porque o povo que nasceu aqui precisa aprender a amar e ao invés de ficar acusando o outro e fazendo a mesma coisa.
Mas a gente vai deixar ele punir?
Não sei, quem tem que puni-lo ou não é Deus. E se Deus fez o moço soltar ele, é porque tinha que soltar, louvado seja Deus. Acabou.
E mais culpado que ele parece.
Moço, não existe culpado. Ele é culpado na sua ideia. Mas na ideia dele, ele não é culpado.
Quer dizer que ele não é culpado por querer ser rico com o dinheiro do povo?
Não. Ele está apenas fazendo o papel que foi dado a ele ser feito antes nessa vida. Antes de encarnar.
É, ele veio com essa missão mesmo.
Perfeito. Isso é missão.
O pistoleiro também, o assassino profissional.
Também. O estuprador também. Não existe. É o que o moço acabou de falar lá. Tudo vem a partir do faixa-se de Deus. Deus diz para fazer esse estupro. Estupro, e aí?
É Tiago mesmo, né?
E tem mais, só estupa o corpo. Quem estupa a você mesmo é você. O estupador estupa o corpo. Você é que fica se estupando o tempo inteiro, acujando o estupador.
É porque na nossa rocha a gente tira um proveito, né?
Porque a ótica de vocês é a material. O proveito material não existe. Pergunta. Tchau.
Nesse exemplo que eu dei, eu deixo dinheiro a pessoa, seus juros, e a pessoa não pagou. Mas mesmo assim, ele ama essa pessoa. E ele acha que se ele colocar aquela pessoa na justiça, ele vai estar contribuindo para a evolução moral dessa pessoa. Mas aí acontece que nesse meio tempo ele ganhou na lote lá e ele esqueceu que ele colocar essa pessoa na justiça. Quando ele passa dessa vida, ele vai ser cobrado porque ele teve a oportunidade de ajudar outra pessoa colocando ela na justiça e não colocou.
O moço está falando que, no caso do exemplo de cobrar a pessoa, ele já emprestou dinheiro, a pessoa não pagou, e aí ele queria botar a pessoa na justiça. Mas neste meio tempo, ele ganhou muito dinheiro, não pôs a pessoa na justiça. Aí ele está perguntando se depois da vida, este cheio vai ser, vamos dizer assim, por cobrado por não ter posto o outro na justiça. É isso?
Sabendo que colocando ele na justiça é uma forma de ele contribuir para a evolução moral do outro.
Porque Chico Bar na justiça seria uma forma de evolução moral. Primeiro que evolução moral não tem nada com pagar os outros. Primeira coisa. Segunda coisa, moço, de aqui nesta cidade vocês conhecem bem. Tem o Zogo do Bicho. Em cima do talãozinho do Zogo do Bicho está escrito o quê?
Vale por 3 dias.
Vale por 3 dias. A vida de Oxê está escrita, vale para a vida inteira. Nada vai deixar de acontecer como está programado para acontecer. Então, se alguém deixou de cobrar alguém, é porque o deixar de cobrar estava escrito. Só ele achou que ele ia cobrar. Nada. O ato não pode zelar nenhuma cobrança para você, porque o ato só acontece como tem que acontecer. Aça. Agora, mundo interno, o que você acha, o que você pensa, o que você sente com o outro.
Não estou falando do ato, estou falando do sentimento dele de não ter feito algo.
Você está falando do ato de não ter feito. Ato. Feito. Ato. Feito. Ato. Se ele pode sentir o que sentir. Se ele sentir que não fez, ele está tendo um outro sentimento que não do amor a ele mesmo.
Agora o indivíduo que pega o dinheiro emprestado e não paga, ele não vai ter que ser cobrado por isso, não. Ele estava em dificuldade, pediu outro, 100 mil reais, não pagou e tinha condição de pagar. Ele não tinha que ter que acertar esse homem. Espiritualmente falando.
Moxo, deixa eu falar uma coisa para você. Você podia, vocês podiam usar dinheiro da mesma forma que usa papel higiênico, porque o valor é o mesmo.
O dinheiro é trabalho.
Dinheiro não serve para nada.
Mas é trabalho, o camarada trabalhou para ter isso.
Trabalho. Se dinheiro pagasse trabalho, aqueles homens que carregam peso no cais do porto eram os mais ricos do mundo.
Eles também.
Se não tiver dinheiro, não come.
Hã?
É. Mora, não come.
Não paga luz.
E daí, qual o problema?
Não paga luz, não paga luz.
E daí, qual o problema? Você acha que você encarnou só para comer? Só para pagar aluguel? Só para morar numa casa?
Mas e aí, vai dizer então, olha, eu não preciso aprender nada, eu não preciso ter dinheiro para nada, eu preciso para quê? Então, para que quer dizer?
Fala, Marco, que a única coisa que você esquece de fazer, porque está preocupado em comer, porque está preocupado em morar, porque está preocupado em se vestir. É exatamente isso. É por causa de ter que ter uma casa que vocês deixam de amar quem deve vocês. É por causa de ter que comer que vocês deixam de amar quem cobra muito caro pela comida.
Mas então por que Deus programou isso tudo para a gente virar?
Você vai ver se você vai se apegar ao mundo material, à necessidade de comer, à necessidade de molar, à necessidade de se vestir, ou se você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, você lembra do tal do Kiss? Ele nunca teve dinheiro, nunca teve casa.
Mas isso aí é mito, né? Mito é fácil.
Nunca existiu
Jesus
nenhum. É, moço, aí se nós trata como um mito,
o senhor sabe que é.
Só tem que jogar a Bíblia toda fora.
Exatamente.
Se você jogar a Bíblia toda fora, só chova para você o mundo material para viver. E aí realmente o que eu digo não tem valor. Porque o que eu digo é exatamente o contrário. Meu reino não é deste mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro.
Pois é, mas Jesus, por exemplo, é um humano igual a mim.
É o quê?
Quem diz que todos são iguais perante Deus, não pode ter um humano mais que eu.
Mas eu não estou dizendo que ele é melhor que você. Só disse que ele conseguiu viver assim. E desculpa, não foi só ele neste mundo. Eu citei só ele como exemplo. Mas existem muitos, inclusive no dia de hoje, que vivem sem dinheiro. Quem? O morador de rua. Sabe o mendigo?
É.
Ele vive cheio de dinheiro.
Tem vantagem que o mendigo não faz milagre.
Hã?
O mendigo não faz milagre, senão ele multiplica peixe, pão e comida.
Aí é. Quando dão para ele, ele come. Quando não dão, ele não come. E daí? É alguma desonra ser mendigo, ele está vivo igual a vocês. O problema é que vocês não aceitam, vamos dizer assim, a sua coisa. Se você não tem dinheiro para comer, essa é a coisa que você tem para carregar. Bota ela no ombro e sai andando. Sabe, não existe essa de você dizer assim, existem necessidades básicas para o ser humano. A única necessidade básica para o ser humano é, ainda para vocês, respirar. Porque quem está respirando, está vivendo igualzinho a todos vocês. Pode não ter o luxo que vocês têm, pode não ter os pratos de comida que vocês têm. Agora, pato de comida só serve para uma coisa. Fazer cocô. Chalve, né?
Você conhece o que ele fala.
E nós não sabemos como agir mentalmente, executar mentalmente. Nesse momento a gente se aquieta, a gente tenta, através do nosso conhecimento, alcançar aquilo que a gente tem como Deus, como quem quer que seja. Para que nos inspire, qual a melhor forma da gente passar por esse momento? Existe alguma coisa que a gente pode usar nesse momento para que essa inspiração venha a melhor possível?
O moço está me perguntando que existem momentos que a gente não sabe como agir. É agir físico que você está falando?
Mentalmente,
o que pensar sobre alguma coisa. Existe alguma forma de nós buscar ajuda para como pensar? Até existe. Mas não é necessário, porque essa sua busca não vai mudar o pensamento, porque o pensamento faz parte do ato. Eu diria para você o seguinte, quando você não souber como agir, espere a ação acontecer. Vou dar um exemplo. Eu não sei o que pensar de uma determinada situação. Não sei se ela é boa, se ela é má, se ela está certa, se ela está errada. Não sei. Então vou deixar mais para frente. Quem sabe cega a resposta. Que ela cega. Então é sempre você, sabe, viver é você não tomar atitudes. Ou melhor, tomar apenas uma atitude, amar. O ético. Se você está sem saber o que fazer, ame estar sem saber o que fazer. Não queira resolver o que vai fazer. Então, antes que nós continue também, deixa eu falar, já que nós falamos, fez o de Deus, deixa eu falar uma coisa. Amor. Eu falo muito no amor, que é o amor universal. Mas vocês não fazem a mínima ideia do que seja o amor. Então, por isso, só vou deixar bem claro como é que eu encaro o amor. Amor é respeito. Respeitar o direito do outro. Ser, estar e fazer o que ele quiser, mesmo que o que ele faça, fila você. Isso é o amor universal. Claro que não é isso, mas isso é uma forma que vocês podem compreender. Quando você respeita o direito do outro, fazer o que ele quiser, ser o que ele quiser, estar do jeito que ele quiser, você está amando ele. Só precisamos prestar atenção numa coisa. Esse respeito ao direito do outro está acima do respeito ao seu direito. Vocês têm o hábito de dizer assim, o direito do outro começa onde acaba o meu. Ou seja, eu levo o meu direito até onde eu quiser, e quando eu quiser, eu abro mão para ele. Não é assim. é o contrário. O direito dele vai até o fim do mundo para ir começar o seu. Isso é o amor. Isso é o respeito ao próximo. É quando você, no caso da caridade, doa aquilo que é mais importante para você. O que, que é aquilo que é mais importante para você? Aquilo que você dá mais valor, que você diz que tem mais direito. Quando você abre mão do seu direito em benefício do direito do outro, aí você começou a amar. Amor não tem nada a ver com o fato de ser amigo. Amor não tem nada a ver com o fato de ser filho, marido, mulher. Esse amor não existe. Isso aí é paixão, não é amor. O amor universalmente conhecido é este. É quando você abre mão de tudo que é seu em favor do outro, sem cobrar ou espelar retorno pelo amor. Hã? Incondicional. Incondicionalmente. Incondicionalidade.
Se leva o outro ao abuso.
Não sei. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Se ele abusar, é porque já estava escrito que ele ia abusar.
Mas eu posso cortar as abelhas. Parou.
Mas aí você, quando chegar do outro lado, vai ter gente para cortar chuá. Ah,
quer dizer que eu tenho que levar sempre pior, né? Aí,
quando a mente lhe disser que você fia, quando a mente lhe disser que você é incapaz, diga graças a Deus. Quando a mente lhe disser que você não dá conta, você diz graças a Deus. Então não pode nem tentar. Se você quiser mudar a lamento, você vai sofrer. É se libertar dela. Deixar ela falar o que ela quiser falar. Deixa ela falar. Você
é? Mas, ok, esse amor universal é bastante difícil, porque a pessoa que trabalha, por exemplo, ou mora numa favela, e que você tem que passar diariamente os caras, os bandidos ou os traficantes com a arma na sua cabeça, como é que você vai amar universalmente uma pessoa que todo dia está colocando arma na sua cabeça?
E ameaçando.
Para o ser humano, isso é extremamente difícil, esse amor universal. Nós conhecermos esse amor universal que o senhor fala.
O moço está me falando que esse amor universal é extremamente difícil. Como pode uma pessoa que sai da casa e tem que passar por um bandido com uma arma na cabeça dela, como ela pode amar isso? Não querendo que não tenha bandido com uma arma na cabeça dela. O amor universal, ele só é alcançado quando você abre mão do que você quer. Porque a partir do momento que você ainda se pende a querer alguma coisa, você zelou uma condicionalidade para o amor. Quando você aceita a vida como é, Uma pessoa que mora numa favela e que tem que passar por lixo, ela pode, ela não vai conseguir sair da favela, nem deixar de passar por lixo, num passe de mágica. Pode ser que ela estude, pode ser que ela melhore, ganhe salário, vai viver em outro lugar. Mas, desde que o mundo é mundo, existe gente que chove com a chão. Podia não haver arma, mas tinha lancha, tinha espada. Então sempre houve. E se eu não tenho condição de sair daqui, eu tenho que aprender a viver aqui. E como é que eu aprendo a viver aqui? Não querendo que o aqui fosse diferente do que ele é. Então veja, o problema para não amar não é o bandido com a arma na sua cabeça. O problema para não amar é você querer que não tivesse bandido. Quando você quer que não tenha bandido, aí neste caso você não amou. E nem vai conseguir amar. Sim, o amor universal é muito difícil para o ser humano. Mas o amor universal é muito fácil para aquele que sabe que ela antes de existir. Ou seja, sabe que ele, ela é e continuará sendo um espírito. E que tudo isso aqui é um teatro. Que aquela bala só vai sair daquele revólver se tiver que sair. Se não tiver que sair, não vai sair. E se tiver que sair, nada vai impedir ela de sair. Na hora que você começa a entender isso, na hora que você começa a aceitar, você consegue viver em paz, mesmo com situações que você não quer que aconteça. Aí você está amando universalmente. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês já leu a Bíblia?
Não.
Na Bíblia, Pedro foi preso. De noite, Deus mandou uma legião de anjos. Estou falando ligados da Bíblia. Que adormeceram os guardas, abriram a porta da cadeia e disseram para Pedro: vai, foge. E Pedro fugiu. Isso está na Bíblia, Atos dos Apóstolos. Tá certo? Por que não apareceram 50 legião de anjos para tirar o Cristo da cadeia para ele não ser crucificado? Por que não apareceu? Se tinha esse poder, se Deus tinha esse poder, ele fez isso por Pedro, que era um simples apóstolo, por que não fazer isso por Cristo? Porque ele tinha que passar por aqui. Então, se a pessoa tiver que passar pelo bandido com a arma na esquina, vai passar por aqui. O problema é que o Cristo disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a vossa vontade. Enquanto o morador da favela que não aceita este fato, diz o tempo inteiro: Deus, você não presta, porque não tira a arma do bandido.
Exatamente.
Compreendeu agora por que não amo universalmente? É difícil? Sobe, irmão.
O senhor disse no vídeo, até que eu poder, que se um sujeito leva para ele um tapa na face, foi porque Deus é que deu. E como exemplo disso está na Bíblia, quando o Jesus bíblico diz o seguinte: quando lhe derem um tapa na face direita, ofereça à esquerda.
Isso.
Exatamente, porque a interpretação é essa. Se você levar um tapa no rosto, pode ser um bandido.
Não, a interpretação não é essa. O tapa na cara ali é simbólico. Na verdade, é quando lhe ofenderem. Deixa eu ofender outra vez. Quando lhe machucar, lhe deixe machucar outra vez.
Mas mesmo que seja um tapa mesmo real?
Mesmo que seja um tapa real, qual o problema?
Mas eu não posso reagir?
Pode. Agora, por dentro, você não pode reagir.
Ah, mas eu vou reagir com raiva. Eu preciso dessa raiva.
Ah,
como é que eu vou dar um tapa num sujeito sem ter raiva?
Quantas,
eu preciso dessa raiva.
Quantas coisas vocês não fazem para os outros de... sem ter raiva por Deus.
A mãe com o filho, né, por exemplo?
Mas, Joaquim,
deixa eu contar. Tem para corrigir.
Eu levei um golpe, um ponto do vigário, e dei espontaneamente $15,000
para o bandista.
Ah. Mas eu tive muita raiva. Eu quis que ele fosse gastasse aquele dinheiro com doença. Eu fiquei muito brava, muito brava.
Entendi. Qual o problema?
Agora, hoje, eu acho que eu fiz muito errado.
Não existe certo nem errado. Foi o que você fez. Chegou a conclusão que não deu a fazer de novo? Na próxima vez que acontecer, tente não fazer. Só isso. Não, também não achei que culpa para você. Tudo que acontece é o que acontece. Acabou.
Eu só fico com raiva de mim que tem dado.
Pois é, mas aí também você não. Aí você também não está amando você. Só isso. Você tem que amar você também. Não achei que culpa. Não é perdoar, perdão vocês não sabem o que é. Para vocês, perdão é vocês dizerem assim: eu errei, mas sou muito bonzão, muito gotosão e vou me perdoar. Isso me desculpa, isso não é amor. Perdão é você nem ver erro. Eu dei, tá errado? Não sei, só sei que deu. Que dei, acabou. Só isso. Sabe, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Com certeza você sofreu muito mais que o ladrão. Além de perder o dinheiro, ainda sofreu te acusando.
Mas não tinha o direito de pegar dois policiais malvados e mandar cobrar na barra?
Você tinha o direito de fazer o que você quiser. Aliás, o que você conseguir fazer. Agora, você não pode fazer alguém que é instrumento de Deus para tirar o seu dinheiro, você não pode acusá-lo, julgá-lo, castigá-lo.
Mas posso mandar alguém cobrar ameaçando, eu posso?
Pode, o que você quiser.
Só, eu pago esse dinheiro e eu vou te dar um tiro.
Não, estou com raiva dele, não. Deixa eu só falar uma coisa para você, moço. Se a vida fosse tão fácil assim, sabe? Eu já tenho solução pronta para tudo. Vocês não estariam nem aqui hoje. O problema é que a vida não é assim. Aí você tenta arrumar dois, não consegue nenhum dos dois. Aí você tenta que os dois façam, os dois levam seu dinheiro também, não faz nada.
Porque não arrisca, não
é tipo. É porque a vida não é assim. Na vida não acontece o que você quer. Viu? Tem uma frase muito interessante. Vocês conseguem resolver o problema de todo mundo, menos de vocês.
Mas, Joaquim, okay. Aquela frase, aceita que dói menos, é mais
um. Vai. Relaxa e goza.
É a melhor coisa a fazer.
Eu estou bem inevitável.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual a coisa mais importante deste mundo?
Depende do momento.
Para respirar. Qual a coisa mais importante deste mundo? Deixa de novo. Achei que eu estou lhe perturbando.
Passando
é a felicidade.
Felicidade.
Paz de espírito.
Você achar que é importante.
Hã?
Eu achar que é importante.
Mas todos vocês acham que a coisa mais importante desta vida é a felicidade. Você não casa porque é por causa da mulher. Você casa para ser feliz com aquela mulher. Você não trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha para ganhar dinheiro e ter felicidade com aquele dinheiro. A felicidade, a paz de espírito, o estar bem com você mesmo, com o mundo, é para vocês é a situação mais importante desta vida. Tá certo? Concorda com isso? Ele, para ele, não. Porque é mais importante cobrar. Para ela, não. Que é mais importante te culpar. Sabe por que vocês não são felizes? Não, porque vocês não dão importância à felicidade, apesar de dizer-lhe que querem ela.
diz que é prazer e alegria, profundo com felicidade.
Isso, que é prazer e alegria, não felicidade, não paz de espírito. Na hora que você disser, o mais importante para mim é ser feliz, e lutar por essa felicidade, lutar por essa paz, você consegue vencer qualquer coisa. Você consegue superar qualquer barreira em nome de ser feliz. Sabe, alguém está me devendo. Tá, eu posso ir lá, brigar com ele, gritar, entrar com uma chão na justiça, fazer isso, fazer aquilo. Só que eu vou perder a minha paz. Então eu prefiro ficar sem o dinheiro e ficar em paz comigo mesmo. Sabe, hoje não tem nada para comer. Não tem, eu posso espernear, eu posso xingar a Deus, eu posso fazer isso, fazer aquilo, mas nada disso também vai trazer comida. Ou eu posso dizer, hoje não tem, gada tudo, vamos ver se amanhã tem. Aí eu fico em paz. Esse é que é o problema, vocês dizem que querem ser felizes, mas não querem. O que vocês querem mesmo é o quê? Derrotar o outro. Quer derrotar o bandido, tirar o bandido da favela. Quer vencer o outro, recuperar o dinheiro que perdeu. O país joga fora a própria felicidade.
Mas a gente trabalhou 30 anos para ter aquele dinheiro, o bandido levou tudo. Não é justo a gente cobrar, nem que seja na mala.
Olha, tem uma passagem na Bíblia que o moço diz assim: Cristo, o que eu faço para poder atingir o reino do céu?
Nada aqui me segue.
Não, ele diz: cumpra todos os mandamentos. Já cumpro. Então abandone tudo que é seu, doe para os pobres e me sirva. Aí, isso é lei, isso é ordem. Aí você não quer doar. Deus arruma um que vai lá receber o que você não quer doar. Aí você acusa ele.
Quando é sempre que acontece isso? Tanta gente tem dinheiro aí no arrombado.
Mas esse é o seu destino, foi o que você escolheu para você. Você planejou isso antes de encarnar.
É, mas eu não acredito que abandona tudo, dá para os pobres. Aí o pobre é que fica rico, eu fico pobre. Isso aí deve ter sido coisa do homem ter colocado na vida. Não acredito mesmo. Pensa que longe é isso. Larga tudo, eu entendo que ele pode ter tido o seguinte: larga tudo e siga. Largar no sentido de desapego. Porque dá a impressão.
Desapego.
Dá a impressão de que seria errado.
Mas veja. Pela aí. Você falou uma coisa agora interessante. No sentido de desapego. Se desapega do dinheiro que você emprestou.
Não, mas aí é questão de direito.
Ah, direito. Quem disse? Quem disse que o direito que você tem de leito?
Se eu trabalhei 30 anos para ter aquele dinheiro.
Você, ele acha que não, que você não tem.
Eu vou deixar ele levar fácil.
Não vai deixar ele levar fácil, ele já levou fácil.
Então eu vou trazer ele.
Você não devia nem ter dado antes.
Mas se eu puder recuperar.
Aquele que é apegado no dinheiro, nem dá pro outro.
Não é questão nem de apego ao dinheiro, é o meu trabalho de 30 anos.
Se esse apego todo está acontecendo, é porque já falhou nesse desapego
todo. Não consegui recuperar, porque está escrito.
Todo apego que você tem nessa vida é sinal de que você, em outra prova, em outra encarnação, não se libertou daquele apego.
E está falhando de novo.
E vai encarnar outra vez até resolver. E vai encarnar outra. Já pensou voltar a ser neném, usar falda, fazer cocô na falda? Tudo isso pra quê? Pra alguém te roubar o dinheiro de novo? Melhor fazer agora, não é não?
Uma pergunta interessante. Essas crianças que nascem, se a mesa, um corpo só e duas cabeças coladas. Eu estudei um espiritismo que aquilo ali é karma de inimigo de vidas passadas. Vão reencarnando e não conseguem se acertar. Um dia eles vão ter que conviver junto e poeira junto e tal. Isso tem fundamento?
Se você ler a Bíblia, não. Moço está perguntando essas crianças que nascem coladas. O espiritismo diz que são inimigos porque é, que nascem adultos para aprender a conviver. E aí vem a medicina e separa. Quer dizer, a medicina é mais forte que Deus. Não, Deus tá... coloca junto e a medicina separa.
Não, duas cabeças no corpo santo não dá para separar.
Deixa eu só lhe falar uma coisa, amor. Cristo diz assim, ó. Você pode falar, fazer o que você quiser, que você não será julgado.
Vai receber o troco.
Como é que eu posso ter um inimigo espiritual? Como eu posso? Como eu posso ter um inimigo espiritual? Não, como eu posso ter quando eu não amar? Agora, quando eu não amo um espírito, eu não estou agindo contra um espírito, eu estou agindo contra todos, contra o universo. Não existe essa história de inimigos virem juntos, nem de parentes de outras vidas continuarem juntos. Isso é só historinha.
Mas por que que nasce assim?
Isso é só o romantismo.
Por que que nasce assim? Um corpo só, duas cabeças.
Alguma prova tem.
É o mesmo espírito.
Hã? Não sei, pode ser, pode não ser. Não sei. Não arrega. Bota na cabeça uma coisa. No universo, 2 mais 2 dificilmente dá cara. Não existe regra, sabe por quê? Porque tudo é adaptado ao que você precisa.
Mas como pensar em um espírito só, duas mentes?
Não sei. Pode ser um espírito só, duas mentes. Qual o problema?
Pode bater.
Está tudo dentro da mente do espírito. Qual o problema? Agora, não dá para se dizer, só um momento. Não dá para te dizer, isso é desse jeito e vai ser sempre assim. Não existe isso no universo, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, cada situação é adaptada ao que você precisa. Então, por exemplo, um débil mental pode estar, uma criança que nasce com problemas mentais, que vocês chamam de débil mental, é um espírito que pode estar numa determinada prova. E uma outra criança em uma situação igual pode ser outro espírito que está em outra prova completamente diferente. Não dá para se estabelecer regras. É isso que eu estou querendo colocar.
Cada caso é um caso. Uma cabeça só, uma mente só. Mas é um espírito de duas cabeças aí que vai dar
não sei se dá nó, eu nunca nasci assim para poder lhe dizer se dá ou não dá.
Pelo menos a pessoa se lembra.
Essa é outra coisa interessante. Vocês acham que sabem o que está acontecendo dentro do outro. Pelo que eu chamo, ninguém sabe ler mente aqui. Quando alguém faz alguma coisa, eu tenho certeza, ele queria me ferrar, ele queria pegar e me... Como é que você pode saber? Você está dentro da cabeça do outro? O que pediu dinheiro a ele pode já ter pedido sabendo que não ia pagar e pode não já ter pedido achando que ia conseguir pagar. Você não sabe o que vai por dentro. Como é que você vai determinar o que o outro fez? Então não, é melhor nós não falar o que, como é que ele vive. Ele não vai nascer com a informação de que ele é um espírito. Ele vai receber a informação que ele é um espírito. E a partir da predisposição mental, ele vai ter melhores condições de trabalhar do que vocês, porque eles vão ter menos apelos.
Isso está muito distante?
Está muito distante? Já está acontecendo. Muitas das crianças que já estão nascendo dentro do período de transição já possui essa predisposição. E até a ciência já está começando a falar quando diz que o DNA é meio diferente.
Se eu vejo a modificação só acontecer com seres nascendo assim. Essa transição está na rua. Tem data?
O dia só deu chá. É aproximadamente 100 anos. não é nada pra bochete.
Mas Joaquim, então aquele assunto que tá falando, que nasceu com duas cabeças, três pernas, é como se fosse, é tudo adaptado. Pode ser que aquela pessoa que nasceu com algum defeito, com humanidade, você não resolve o problema dele, mas pode ser que ele dê origem à solução a outros problemas do mundo da gente. Pode ser que você não lembra dele. Ele morra lá.
Pode ser bichão. Pode ser bichão, veio assim para os pais se desapegar de alguma coisa.
Não, pode ser com o médico, naquele caso dele,
o não médico. Só
dele, mas só de outro, né?
Tem tanta possibilidade que o melhor é eu me calar.
É, porque no final das contas todo mundo vai morrer mesmo. Qualquer coisa. Mesmo que não tenha nada, no final você vai morrer, né?
É a única verdade absoluta deste mundo é que todos vão morrer.
A única verdade é a mudança.
Mas, Joaquim, tem uma coisa que eu não entendo. As pessoas, elas humanizam os animais. Tratam os animais como filho, dão nome e sobrenome. Eu não entendo isso. Eu acho que o animal nasceu para ser livre, para viver no campo.
Você não entende isso. Elas entendem. Então deixa elas fazerem e você não faz.
Mas eu fico com pena dos animais.
Mas veja, todos têm seu karma, todos têm sua vida. Se o animal nasceu daquele jeito, ele precisa passar por aquilo. Se ele tiver outra vida, é porque ele não precisa passar por aquilo. Sabe? Menos ciência, menos tentar entender. A vida não foi feita para ser entendida. A vida foi feita para ser vivida. Que é a única coisa que vocês não fazem porque querem entender a vida. Existe isso. Acontece. É maioria, é minoria, não interessa. Existem pessoas que tratam animais como seres humanos? Existem. Ponto. Acabou. O que mais que eu tenho para saber? Tem que saber que existe. Aí os animais... Se estão lá é porque precisavam e mereciam passar por aquilo. Ponto. Acabou. Eles estão certos? Não. Eles estão errados? Não. Cada um vivendo a sua vida dentro das suas próprias pedidas de povo. Acabou. Não existe certo ou errado. Ou melhor, tudo que é certo para um não é certo para outro.
Mas o que seria certo a gente dizer que a nossa vida começou com um mineral, que nós já fomos mineral, depois vegetal, animal, até passar para a forma humana?
Você dizer que você já foi mineral é errado. Porque você está humano. O ser humano que você hoje é, imagina ser, nunca foi mineral. Agora, você, o espírito, já viveu do lado de um átomo de mineral. Não foi mineral. É bem diferente uma coisa da outra.
Bem vegetal.
Hã? Vegetal, aquático, gajoso, todos. Todos os tipos de vida.
Está passando por isso.
O espírito passou, o não você.
É. Não, eu não tenho certeza real. E outra coisa, esse caso da reencarnação, no Kardecismo, o livro de Kardec, o livro do Espírito, diz que o Espírito não retrograda. Isso significa o seguinte, que o indivíduo, o ser humano, por exemplo, ele só reencarna como humano. Mas isso é uma corrente do budismo tibetano e outros que acham o seguinte, determinados indivíduos podem retrogradar e reencarnar como animal, como planta, como pedra.
Perfeito. O Mocho está dizendo que no Kardecismo, o espírito que encarna como ser humano só vai continuar reencarnando como um ser humano. Enquanto no budismo, se diz que o que encarnou como ser humano pode encarnar como bicho. Certo?
Bicho, perfeito.
Planta. E aí?
Pode?
Não sei.
Porque o telefone de Deus...
Só uma perguntinha, mocho. E agora nós já vamos começar a encaminhar para a segunda parte. Saber isso vai fazer o quê? Para você ser mais feliz. Vai fazer o quê? Que benefício isso vai lhe trazer para você estar em paz?
quem quer reencarnar com um animal, né?
Não sei, se tiver, se o certo, se o certo for o tibetano e você tiver que reencarnar como animal, vai reencarnar. Se o certo for o cadecino e você não tiver que encarnar como animal, não vai encarnar. Então fala, deixa isso para depois, porque você tem muito mais coisas agora para resolver do que isso que pode acontecer daqui a não sei quanto tempo. Esse é o terceiro aspecto que eu quero levantar com vocês. Já falamos do Deus, já falamos do amor, da felicidade. E agora eu queria perguntar para vocês, tudo que nós falamos até agora faz vocês fazerem gol? Faz vocês conseguirem viver com felicidade? Faz vocês conseguirem estar em paz? Não. Então é só cultura inútil. E este é que é o grande problema. Vocês ficam buscando cultura no mundo espiritual. Quando eu acabei de dizer para você que no mundo espiritual, 2 + 2 me dificilmente dá cara. Eu posso dizer sim, pode reencarnar. E nunca aconteceu uma reencarnação como animal. Porque dificilmente dá cara. Então, além de ser uma perda de tempo que desvia você daquilo que você nasceu para fazer, porque você nasceu por um objetivo, além de desviar você desse objetivo, vai acabar lhe entulhando de informação que amanhã ou depois você pode dizer: ah, mas ela mentira, ah, mas isso não aconteceu. Esse é que é o grande problema. Quando nós entendemos que é espírito, o moço que falou das 5 verdades universais, quem foi? A ele. Quando nós entendemos que é espírito, não ser humano. Quando nós entendemos que nasceu nessa carne, mas continua sendo espírito, e que nós veio aqui para fazer alguma coisa, o que nós precisa é se concentrar naquilo para que eu nasci. Porque senão tem uma coisa que vocês talvez não saibam. O tempo passa. A vida ecoa. E aí quando acabar, vocês vão dizer: e aí, o que eu fiz? Eu nasci para fazer aquilo. Passei o tempo inteiro tentando provar e receber informação de tudo isso. Mas aquilo que eu nasci eu não fiz. A moça... alguém me perguntou: o espírito fica depois da vida de fechando o que fez? Sim, e ele olha e fica assim: eu estava preocupado com o prato de comida, eu estava preocupado com a reencarnação como animal e não fiz isso, não fiz para o que eu nasci. Como eu disse, você vai se julgar, ninguém se julga, e o seu julgamento é feito nisso. É feito nessa base. O que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz da minha oportunidade de encarnação? Passei o tempo inteiro tentando saber o que o budismo tibetano falava. Passei o tempo inteiro tentando decolar tudo que está na Bíblia. Este é que é o grande problema. O problema é nós tentar entender para que eu nasci? O que eu tenho que fazer nessa vida? Como eu posso fazer aquilo para o qual eu nasci? O eto é, aproveitando a convocação que eu falei, o eto é querer jogar bonito. E jogar bonito não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. E vocês ficam... chega na frente do gol, vazio, volta para trás para dar mais um dito.
Jogando para a plateia.
Não é jogando para a plateia, é jogando para a fama. Olha o quanto eu cheio. Aí chega do outro lado, vem um ignorante e diz: você não sabe de nada. de... Você conhece a história? Do barco, que tinha um barqueiro, tinha um homem rico e tinha uma mulher chave dentro do barco. Eles estavam atravessando um rio grande. Aí o rio o barco começou a afundar. Aí o barqueiro disse para o rico: "Você sabe nadar?" "Disse, não." Disse para outro, para a mulher: "Você sabe nadar?" "Disse, não." "Pois é, para atravessar o rio, o que você precisa saber é nadar, não é ter dinheiro nem ter cultura." E esse é o problema: vocês estão atravessando o rio, estão preocupados com outras coisas do que aprender a nadar. A instrução, os ensinamentos, eles não podem lhe ajudar, eles podem lhe mostrar o caminho. Mas veja, você tirou por quê? Você está dizendo que quando soube que tudo é manifestação de Deus, tirou um peso de dentro dele. Você tirou um peso de dentro dele porque você soube que tudo é manifestação de Deus?
Porque o que a gente acha? Que a gente...
Pera aí, me responde. Você tirou o peso porque soube que tudo é manifestação de Deus?
Não,
Não, você tirou o peso na hora que você aplicou o ensinamento. Então veja, não é o saber. Como eu disse, o saber é uma faca que aponta por um caminho. Que aí não é saber, é conhecer, porque você mantém só para você. Saber é quando você diz, é verdade, todo mundo tem que acreditar. Então quando você conhece, quando você vê a faca, tudo é manifestação de Deus. E você caminha no caminho da manifestação de Deus, ou seja, aplica as coisas que você faz e que os outros fazem à manifestação de Deus, você consegue. Mas para isso, você precisa abrir mão de uma série de coisas. É disso que nós estamos falando.
Então, querer saber não é ruim.
Querer saber é ruim. Saber é você ter certeza, achar que aquilo é uma verdade. Você pode querer conhecer, mas é uma pergunta que eu já fiz, vou fazer de novo. Alguém aqui já leu a Bíblia? A maioria vai me dizer que não, por quê? Porque não teve tempo. A Bíblia é muito grande. Eu tenho meu trabalho, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que ter o meu lazer, não dá tempo. É porque você não sabe ler a Bíblia. Diga. Sabe como é que se lê a Bíblia? Você abre numa página e lá está escrito assim: não julgue. Fecha a Bíblia e vai não julgar. É assim. Na hora que você aprender a não julgar, volta, abre a Bíblia em outro lugar e lá está escrito: ah, faça isso, sai e vai fazer aquilo. Depois volta para ler outro quando fizer. O problema é que vocês leem para decolar, para estudar, para poder mostrar aos outros o quanto você sabe. É como Cristo fala quando ele fala dos fariseus, professores da lei. Ele diz assim: olha o tamanho dos pergaminhos que eles colocam. No tempo do Cristo tinha o hábito do doutor da lei anotar um texto da Bíblia num pergaminho e colar para mostrar o quanto ele sabe. É assim que vocês fazem. Só que o Cristo diz: ai de vocês, professores da lei, que atravessam o mundo para poder convertê-lo a alguém e não ajuda ele nem com o dedo. E nem faz.
Então, o que eu quero falar é o seguinte: o problema não está em buscar o conhecimento. O problema é você querer reter esse conhecimento.
O problema é buscar o conhecimento, é você querer descobrir o que não sabe. Se você quiser buscar o conhecimento, você não vai assar. O conhecimento chega a você. E chega na hora que pichija. Do jeito que pichija. Para uma determinada missão. Um determinado trabalho. Então, abaixe para o ensinamento que vier. Ao invés de ir buscar o ensinamento. A maioria acabou assando o Joaquim aí. Nem sabe como. O ensinamento chega na hora que pichija. Na hora que chegar, você absorva, acreditei nisso, agora vou para lá de popular, vou para lá, se vier outro eu vou descer para lá e eu vou tentar colocar esse empate.
A questão que eu fico pensando às vezes é o seguinte, o momento que você coloca na prática, não é a mente colocada na prática. E se for a mente colocando na prática, não é Deus colocando na prática o ensinamento?
No ato, né? No ato é Deus colocando na prática. Agora, quando você consegue, sem raciocinar por quê ou para quê, dizer assim, ah, coitado, ele não sabe o que faz, aí é você que conseguiu. Agora, se você quiser arquitetar tudo para dizer, coitado, não sabe o que faz, aí foi a mente que fez. É quando a coisa nasce, vamos dizer assim, espontânea.
Quando o Evangelho de João diz no capítulo 10, versículo 35, vós sois Deus, aquilo que eu faço, vós também podeis fazer até coisas maiores, foi colocado ali, no meu entendimento, o seguinte: primeiro, Jesus, o que ele diz, nós somos Deus, aqui, vós sois, então ele se excluiu. Quando ele se excluiu, ele se colocou como um mito, no meu entendimento. Vós sois Deus, e principalmente quando ele diz, vós podeis fazer coisas maiores do que eu. Então, como Deus, Jesus está fora. Eu entendo que o Deus do cristianismo é o Espírito Santo, aquele que a Bíblia também diz. O Espírito Santo de Deus habita dentro de vós. Como eu não tenho dois Espíritos, eu deduzo daí que realmente está certo. Eu sou Deus encarnado. Meu raciocínio está correto?
Correto. Você é Deus encarnado.
Eu sou Deus encarnado. Eu descobri uma outra coisa também que ninguém descobriu. Pelo menos
agora, só este, vocês podem fazer mais do que eu já fiz, não é fazer fisicamente. É amar. Que a única coisa que o Cristo fez foi amar. Você pode amar mais do que o Cristo.
Como você falou, assim, é importante, não é jogar bonito, é fazer o gol, né? Eu falava quando jogava bola, só quem quiser jogar bonito, vem de terno, sapato engraxado. Eu quero fazer gol. Então, a gente, além de se apegar às coisas materiais, né? O dinheiro, o carro, aliás, a gente tem que deixar de se apegar também às coisas, aqueles pensamentos inúteis, como o senhor falou, né?
A boca inútil.
A cultura inútil, né?
Isso.
Isso também atrapalha, né?
Fica demais.
A vida passa e você...
Eu diria que isso é o que mais atrapalha.
Quando a vida acabar, você não fez nada. Só ficou pensando, preocupado.
Só ficou querendo jogar bonito, e aí você cai no aquecimento.
É assim, funciona agora. Você tem que ir fazendo do jeito que dá, né?
E jogar bonito e fazer gol é exatamente isso. É você conseguir viver em paz e harmonia dentro de um mundo que está sempre querendo roubar a sua paz.
O cara fica preocupado assim, se eu tivesse 1 milhão, eu falei isso. Aí quando ele tem 1 milhão, ele fala, pô, mas se eu tivesse 2, aí ele fica tristeza.
Necessidade básica depende. Tem gente que depende de gasolina por zatinho. Isso é básico para ele.
Como é que, ao final de uma existência humana, o espírito pode considerar que aquela existência foi bem aproveitada ou não aproveitada, se no final tudo já estava escrito? Existe uma predestinação do ser humano para viver aquelas provas e, ao final, ter as experiências e chegar...
O moço está me perguntando como um espírito, ao final da vida, pode chegar à conclusão se aquela experiência foi boa ou não. Espera chegar ao final da vida. Se você não... Veja, se o espírito para você, segundo o Kardec, é nada, como é que você sabe como nada vai pensar, como nada vai avaliar, como nada vai fazer? Você não sabe. Então, se querer saber disso agora, não vai fazer você fazer gol. Porque nós temos que viver o presente, no presente, pelo presente. Viver cada momento ao seu momento. Quando chegar esse momento, eu garanto que você vai saber o que fazer. Agora, você não vai adiantar nada ele dizer isso. Você não vai saber fazer. Ficou claro?
Joaquim, tem outra coisa que eu descobri usando o raciocínio lógico, porque eu disse só da validade que eu vou dizer ou não. Eu descobri que nós somos Deus também pela matemática, veja só. E outra coisa, eu vou começar pelo inglês. Deus é o único eu que existe no universo. Ponto de partida. Prova disso. Pelo inglês. Em inglês, o eu é I. É a letra I, não é isso? É o único pronome que você é obrigado a escrever com letra maiúscula. Tanto faz no início da frase, no meio e no fim. Tá certo? Porque ele é o único eu. E aí, depois disso, eu descobri o seguinte, que esse I, esse I, não é letra I. É o número 1 romano. É o número 1 romano. Então vamos examinar os agarinhos romanos. O número 1 romano aparece aquele 1. Aí eu verifico que o 2 são 2 I, não é? 2, 1. Aqui. Mas na verdade é o mesmo 1 que está sendo visto duas vezes. O 3, mesma coisa. O 4 é o I e o V, mesma coisa. Aqui, ó. O I está aqui, aqui e aqui. Qualquer número romano que você fizer, o I. O I está lá. O 1 romano está ali. Que prova que o 1 é o único ser real que existe. Ele é o tudo e o todo.
Você, tá, eu agradeço você o que você falou, que você povou, vamos dizer assim, povou o que eu disse.
E pelo computador também, é binário, ele trabalha com 1 e 0.
Você povou o que eu disse. A Deus é aquilo que você achar que é.
O nome universo também prova isso. Ó. Um do latim, uno, verso, vem de diverso. Deus é um no diverso. Quer dizer, ele se experimenta na diversidade.
Sempre será, moço, ninguém vai dizer para você quem é Deus, que ninguém pode dizer para você o que você não tem a menor condição de compreender.
Porque a gente pensa que é um humano.
Deixa eu só falar uma coisa para você, só para misturar vocês todos. No Cristo diz assim no final, eu e Deus somos um.
Jesus para mim...
Concorda com isso? Concorda com isso? No final da Bíblia ele fala. Então isso quer dizer que o universo todo é um só. Concorda comigo? Então como é que eu posso falar em espíritos diferentes se só existe um espírito?
É o Evangelho de João, né? Jesus fala.
Você não entendeu. Como é que você acredita que você é um espírito, ela é outra, ela é outra, ela é outra, ele é outro, se só existe um? Mas não pode haver espíritos.
É um na diversidade.
Um na diversidade é dois.
Não, são fases.
Não, isso aí é apenas raciocínio humano, que não explica nada. Não explica nada da realidade.
A gente tangencia essa realidade.
O problema, moço, volto a repetir, é que a gente acaba se perdendo com buscas que não vão fazer nada, trazer nada de bom para nós.
Mas isso é importante, a igreja não diz para as pessoas que elas são espíritas.
Mas nem pode, nem pode dizer isso, nem pode dizer isso, porque a igreja existe para os igrejistas. Se você não é igrejista, ela não serve para você, mas serve para quem vai lá.
Mas é manipulação.
Mas se a manipulação é Deus manipulando, então a manipulação é certa.
Mas não é todo mundo que está nessa. Eu, por exemplo, fui criança, nunca acreditei no cristianismo.
Pois é, mas tem gente que acredita.
A Bíblia não acredita.
Mas tem gente que acredita e nós temos que respeitar o direito do outro acreditar. Eu não posso dizer para ele que a religião dele não presta.
Tem que haver alguém como o senhor para mostrar outros posicionamentos, né?
E graças a Deus, o que eu falo não vai para todo mundo. Vamos dar uma paladinha para vocês relaxarem um pouquinho a cabeça. Aí nessa partir dessa segunda parte, vamos conversar sobre marcar gol? Vamos conversar sobre vida humana, sobre como se manter em paz num mundo que rouba a sua paz o tempo inteiro? Então vamos lá.